Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil! Estamos aqui na área mais uma vez com o nosso programa dominical, trazendo para vocês sempre aquele bate-papo gostoso, convidados de primeira linha e muito assunto interessante. Tudo isso transmitido pela Rede USP de Rádio pelos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio, além das ondas da Internova Rádio lá no www.internovarádio.com.br. Estamos aqui com os nossos convidados de hoje. A parte musical está sendo representada por essa dupla aqui maravilhosa, que eu já quero dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos aos Sons do Brasil, Tati Luke, Tim, do Isso.
Tudo bem, Serginho? Muito obrigada, a gente que agradeceu o convite. E é um momento muito especial para a gente estar aqui trazendo e falando um pouco do nosso trabalho.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, pessoal. Agradeço a todos aí pelo convite de estar aqui. Obrigado, viu?
Vocês que estão aqui hoje, junto com essa pessoa que eu vou apresentar daqui a pouco, escrevendo o capítulo número 215 da história Sons do Brasil. E eu já quero, então, cumprimentar que a gente sempre traz o profissional do backstage, aquele cara que trabalha ali off-palco, fazendo o seu trabalho. Hoje nós temos aqui um produtor audiovisual, além de outras coisas que ele já fez. Quero dar as boas-vindas a César Riar. Seja bem-vindo ao Sons
Boa
do Brasil.
Boa tarde, Serginho. Muito obrigado pelo convite e vambora, vamos falar um pouco de audiovisual também.
Maravilha. É uma coisa que hoje em dia, dentro de todo esse cenário musical, tem uma importância bastante grande, né?
Totalmente.
Dando início no papo aqui com essa galera, Isso, que se escreve com I-S-S-O-O, exclamação.
Isso mesmo.
Conta pra gente um pouco da história do Isso, do trabalho, como tudo isso começou.
Legal. Bom, a Isso surgiu basicamente do encontro meu com a Tati. Eu tenho já um trabalho musical no teatro, eu venho dessa escola, né, do teatro, da música. E num certo momento comecei a elaborar um trabalho, uma pesquisa que eu comecei a fazer. E nesse momento teve um reencontro com a Tati. A gente já se conhecia do teatro. E nesse reencontro começamos a conversar, a discutir as ideias que eu tava lá. E aí pensamos, tá surgindo um trabalho aqui. E eu falei, Tati, é isso aí, vamos estar junto que eu acho que esse trabalho vai seguir. E aí a gente começou a elaborar as canções, comecei a desenvolver isso. Foi mais ou menos em 2015 que a gente se encontrou e começou a dar o pontapé inicial, digamos, nesse trabalho. Aí fomos elaborando, a partir daí a gente começou a estruturar essas canções. Fomos procurar o Benigno para nos ajudar e ele veio colaborando, fazendo a produção musical nossa. E já começou a fazer parte do trabalho também. Daí nós fomos para estúdio gravar e logo em seguida a gente também convidou o Telinho aí para participar, Telo Ferreira, e a partir daí a gente formou esse núcleo, digamos assim, que é Isso, e demos seguimento ao trabalho.
Uma coisa que vocês têm assim que é bastante interessante é que na apresentação de vocês, durante o show, além de estar cantando, claro, apresentando as músicas, vocês têm a interpretação de tudo isso por Libras também, não é? Que é uma coisa bastante interessante hoje em dia, principalmente com essa coisa da inclusão, da acessibilidade, etc e tal. Fala pra gente um pouco, Tati, como que é essa coisa, de onde veio essa ideia?
Então, nós já temos essa questão da acessibilidade na nossa vida, né? Eu convivo com muitos amigos surdos, cadeirantes, enfim, o Tim tem uma história também, né, referente à inclusão e acesso. E aí, quando nós começamos a construir o trabalho, a gente pensou como fazer e apresentar também, porque a gente queria trazer uma teatralidade. Então, nós começamos a experimentar e viu que, pro que a gente queria fazer, que era levantar essa questão do acesso para as pessoas falarem, nossa, o que que eles estão fazendo? Por que que estão fazendo isso? Para que as pessoas entendam que também há um grupo, tem a comunidade surda, que eles adoram música, que eles sentem a música, que eles vibram com a música, que eles acompanham, que eles querem estar junto fazendo arte. E isso era, de certa forma, esquecido, né? A gente nunca pensou assim, ah, tem um teatro, tem um cinema. Como chega a arte para essa comunidade, né? Então, nos nossos shows, a gente implementou, porque a gente já tinha essas questões com a gente, essa bandeira, vamos assim dizer, e viu que deu certo, né? Então, a gente conversou com um consultor surdo, tem pessoas que acompanham o nosso trabalho, que elas nos dão feedback também referente a isso, que é pra comunidade surda, isso é muito atual. Falar da música, falar da vivência artística é algo bem atual. Então, a gente viu que a gente está bem alinhado com eles.
Bastante interessante isso. Vamos fazer o seguinte, então, para que a galera comece a conhecer o trabalho da Isso? Vamos mandar um som ao vivo?
Bora mandar. Vou começar com Quantas Manhãs. que foi o nosso segundo single que a gente lançou, tem um clipe, inclusive, na internet, que as pessoas podem assistir. E essa canção, ela foi inspirada no conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. E ela fala um pouco dessa questão, esse conto é super simbólico, né, lúdico. Guimarães é um autor que muitas vezes nos inspirou no nosso trabalho, né? Assim como outros poetas também, que nos inspiraram bastante. Mas o Guimarães sempre foi uma figura muito principal. E essa música é uma referência a esse conto dele.
Vamos nessa, então. Quantas manhãs com A Isso aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Um, dois, três, quatro. Passa e leva o meu olhar. Suas águas, mistérios são a me provocar. As margens, os medos nos fazem ficar. E quanto essa água tem pra eu me aventurar? Diga lá o que tem nesse rio que vai me devolver o que partiu. Vou me apropriar de mim mesmo e me transformar. Tantas vezes eu estive aqui, sim, bem diante, perto de mim. Por um longo tempo hesitei, com medo de entrar. Quantas manhãs é preciso partir? Quantas manhãs quero ver esse sol que ainda espero por vir? Por quantas manhãs é preciso ouvir? Quantas manhãs quero crer que isso tudo não faz parte de mim? Viver é algo perigoso, o rio da vida é temeroso, mas todo rio sempre encontra o mar. Viver é algo perigoso, o rio da vida é temeroso, e na terceira margem eu vou me encontrar. Por quantas manhãs é preciso partir? Quantas manhãs quero ver esse sol que ainda espero por vir? Quantas manhãs é preciso ouvir? Quantas manhãs quero crer que isso tudo não faz parte de mim? Por sobre essas águas eu quero andar, caminho que leva além, muito além do mar.
Voltando então, depois de quantas manhãs, vocês estão sendo acompanhados por duas peças raras aqui, né? Mandando essa sonzeira. Fala pra gente quem é que tá acompanhando vocês aqui. Acho que até vocês já citaram o nome no começo.
Sim, é o Benigno Sobral Júnior, né? Que é o nosso baixista, produtor musical. Fez todos esses arranjos maravilhosos dessas canções. E o Telo Ferreira, que é o nosso baterista e que faz também a percussão, né? Muitas vezes conosco. Então são dois feras aí que nos acompanham nas apresentações. Né?
Queria parabenizar e agradecer a presença de vocês aqui também. Vamos chamar aqui o César pro papo. Cezinha, seguinte, hoje em dia a sua atuação principal é dentro da produção do audiovisual, sim, nessa coisa toda. Mas você, na verdade, iniciou dentro da produção em outras coisas, né? Você não tem só esse trabalho dentro do audiovisual, você também é um produtor técnico, da parte de som, da parte de luz. Conta pra gente um pouco de onde começou tudo isso também.
Bom, isso começou quando eu entrei numa empresa chamada André Equipamentos, que depois se tornou Unseven, né? E é uma empresa que faz locação de equipamentos audiovisuais para eventos, né? E ali foi minha trajetória. Comecei como operador técnico, operando eventos corporativos, né? Projeção, uma sonorização. E a partir dali, eu comecei esse mundo de audiovisual. Eu tinha feito um curso de sonoplastia uns anos atrás, né? Que me abriu portas para esse mundo de eventos. E foi só aumentando a paixão, né? Esse mundo de shows, eventos, música, é um universo qual eu sempre pertenci e é onde eu pretendo continuar.
Hoje você tem a Final Vision, não é isso?
Isso mesmo.
Que é um projeto seu, isso daí, que é o que você está atuando agora.
Sim, sim. Depois de longos anos na empresa, aquela coisa de rotina muito específica, o horário comercial estava me injuriando um pouco e eu quis partir para novas aventuras, né? Então, a Final Vision é uma produtora que ainda está um pouco no início, né? Mas já carrega algum repertório, totalmente com ênfase à música. É uma coisa que eu tento sempre abraçar projetos e trabalhos voltados à música, bandas, artistas que estão querendo aparecer mais na mídia, né?
A ideia é transmissões ao vivo, gravações de shows ao vivo, produção de videoclipes também.
Sim, gravações de live sessions também, que é uma coisa que tá super, assim, alta, né? Nessa era bem digital, todo mundo tá querendo ter um vídeo seu, um portfólio seu na internet, só que às vezes os meios para conseguir são um pouco escassos, ou se não ainda tem aquela grande lacuna entre uma qualidade e uma produção muito grande, né? Algo muito profissional que às vezes acaba sendo não tão acessível para quem tá começando, né? E o amador que tem que se virar com aquele celular, né? Os amigos, fazer uma edição e divulgar esse material. Eu tô tentando fazer um meio termo disso. Obviamente, isso é o limite, né? Tentar aí uma produção acessível para esses músicos, né? Essa é a minha proposta com a Fenovision.
Legal. Até dentro desse assunto, com a galera da Isso aqui, há algum tempo atrás, você gravava o seu som, prensava o seu CD ou o EP, e botava no mercado, ali na venda, nos shows, aquela coisa toda, e segue o jogo. Hoje em dia, se você não tiver um vídeo atrelado àquilo, já começa a ficar bastante complicado, não é? A importância desse trabalho do César, queria que vocês dessem uma visão a respeito disso.
É bem interessante que o César tava falando, Serginho, porque é isso mesmo, né? Hoje em dia eu até brinco com a Tati, que a gente tá virando mais produtor de vídeo do que de música, né? Porque a gente produz mais vídeo o tempo todo, porque a gente vê que a questão do, como ele falou, o audiovisual tá intimamente ligado hoje em dia, né? Você vai pras redes, você precisa ter sempre um vídeo acompanhando a tua canção, para as pessoas, elas querem ver imagem, né? A imagem é muito forte nas redes. Então você sempre tem que estar gerando material o tempo todo e material de vídeo. Então a gente tá começando a se especializar nisso, como ele falou, porque é essa coisa do amador, que você não tem recurso para fazer uma produção toda hora. Isso é maravilhoso que ele tá falando, porque tem tudo a ver com o momento. Ele tá super sacado no que tá acontecendo. Sim. Que é isso mesmo, você tem essa situação onde você tem uma coisa cara, um nível caro, onde você não tem acesso o tempo todo para fazer uma produção assim, e você tem aquela coisa amador que fica aquela coisa horrorosa muitas vezes, porque você não sabe lidar com isso. E por outro lado, você tem que ficar estudando vídeo. E aí você fala, o que que eu vou me dedicar? Tocar?
Fazer e muitas vezes quando você acaba entrando nisso, você acaba deixando de fazer aquilo que você tem que fazer.
Então, de repente você para de fazer música e tá fazendo vídeo, tá fazendo curso de edição
e
tal.
É, e você acaba tendo que abraçar esse material amador, porque assim, é super
conveniente. É o que tem, né?
É o que tem. É o que você recebe, é o que você vai postar. Então, você não vai descartar isso, né?
E é importante também que nesse momento, principalmente pela essa facilidade dos streamings e da internet, é que a gente não pode se perder, como o Tim disse, de fazer a música e também de gerenciar, né, isso. Porque se você não tiver esses braços, não tiver esses profissionais pra te ajudar, você não consegue também levar o seu trabalho pra frente. Porque hoje a gente sabe que fazer música vai além de você fazer a produção musical. Você tem que fazer girar, você tem que correr atrás, tem que mostrar o trabalho. E aí, como você mostra? É que são com esses parceiros que a gente consegue ter essa visibilidade.
E eu acho que pra vocês dar isso, principalmente naquilo que nós falamos na primeira parte do programa, a questão da acessibilidade do Libras, o vídeo, ele tem uma importância muito grande também dentro da proposta que vocês têm, não é?
Ele tem, porque a gente também aproveita os vídeos pra colocar legenda. Claro que nem todos os surdos, às vezes eles não são alfabetizados, mas os que são, eles querem acompanhar, eles querem entender o que tá rolando da imagem com a escrita, né? Então, quando a gente tem vídeo, a gente acaba fazendo uma legenda que fica disponível e a gente informa, olha, vídeo com legenda, né? Seja entrevista, enfim. E quando dá, a gente coloca já alguma coisa em Libras lá também. A gente tem vídeos que a gente faz a tradução em Libras, das canções, pra eles terem ideia do que se se trata visualmente na língua deles, né? Porque é outro idioma, né? O segundo idioma aqui do Brasil é a Libras.
É, nós até fizemos uma sériezinha nesse estilo amador mesmo, né? Que foi a série Violão, Voz e Libras, que era justamente para fazer essa interação com a galera da comunidade surda, né? Então, quer dizer, essa produção de vídeo que ele tá falando, né? Você acaba tendo que fazer um monte de coisa. E é o que a Tati falou, eu me sinto um povo um pouco, sabe? Tipo aquela coisa, mil braços assim.
Hoje, na verdade, o artista tem que ser um pouco povo mesmo, né? Você tem que compor, você tem que produzir, você tem que comercializar, você tem que gerenciar redes sociais, ter essa questão, gravei, tá aqui, mas tem o meu canal do YouTube, eu preciso alimentar isso também. Então, na verdade, hoje em dia, o músico, ele não é simplesmente um compositor e músico. Na verdade, ele se torna um ser mais completo dentro de tudo isso, né? Se você não tiver, no mínimo, um pouco de conhecimento ou envolvimento dentro de cada uma dessas áreas, antigamente nós tínhamos toda uma estrutura de gravadora que você se preocupava único e exclusivamente em ir lá, compor, gravar e acabou. O resto eles faziam tudo. Nos tempos de hoje é diferente. Vamos fazer o seguinte, temos no programa Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que a gente pede que vocês que estão aqui com a gente indiquem o trabalho de alguém. Estamos falando do trabalho de vocês, mas tem um monte de gente na batalha também. Então vamos fomentar a cena. Indica alguém pra galera conhecer o trabalho aí, por favor.
Então a gente tem uma pessoa, né? É a Mila Morim. Ela é uma cantora mineira e ela tá morando aqui em São Paulo já há algum tempo. Ela cantou com o Sagrado Coração da Terra, do Marcos Viana, né? E aqui ela tá batalhando o seu trabalho autoral. Então a gente teve esse contato com ela e gostamos muito do trabalho. E ela lançou recentemente um single chamado Rosa, né? Que já está nas plataformas, está no YouTube. E a gente gostaria, né, de aproveitar então esse momento para pitacar com a música Rosa.
Vamos nessa então, pitaco aqui da Isso, Mila Morim e a música Rosa. A gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo.
Me querem calada de rosa na cozinha, que eu ande na linha e não ouso incomodar. Que seja educada, uma boa menina, e não quebre a rotina dos que querem falar. E eu já tô cansada de toda essa rima, dessa cortina de fumaça. Querem calada de rosa na cozinha, que eu ande na linha e não ouse incomodar. Que seja educada, uma boa menina, e não quebre a rotina dos que querem falar. E eu já tô cansada de toda essa rima, dessa cortina de fumaça.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sentado na beira do cais da vida, ao descobrir que o sonho se foi. Do entardecer da sua despedida, A mão amiga nunca mais se alegrou. Da fina linha que divide os mundos, a noite chega quando o sol se pôr. E a lua branca lhe traz lá do fundo lembranças vivas do que já passou. A maré veio me arrastar, levar por mar o que não quer ficar. Se no caminho encontrar, prometo amar o que por lá deixei. São dois momentos muito definidos, no infinito sempre a replicar. Estão ligados à história da vida, de duas mãos sempre a se juntar. Ele era o mar, ela era a onda, ah, ah. O tempo segue como a brisa e não sabemos se haverá depois. Por isso sigo como a onda, tal qual amor dentro de nós dois. A maré veio me arrastar, levar por mar o que não quer ficar. Se no caminho encontrar, prometo amar o que por lá deixei. A maré veio me arrastar, levar por mar o que não quer ficar. Se no caminho encontrar, prometo amar o que por lá deixei. Ele era o mar, ela era a onda. Ele era o mar, ela era a onda, ah, ah. Ele era o mar.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram A Onda ao vivo aqui com a Isso. Fala um pouco pra gente da Onda. Esse foi o primeiro single de vocês, é isso?
Verdade. Essa canção, a gente pode dizer que ela foi start pro trabalho, né? Porque foi desse encontro que eu tive com o Tim, que ela nasceu, que ela foi inspirada num texto que eu escrevi. Eu gosto bastante de escrever poesias, enfim. E aí, tinha uma situação muito peculiar, né? Ela tem uma história longa, um dia a gente conta pra vocês, não vai dar pra contar agora. Mas aí, eu mostrei esse texto pro Tim e ele... do nada, assim, fez. Foi uma inspiração, ele me ligou, olha, escuta aqui, ele fez o refrão. E aí a gente falou, nossa, essa música é a nossa música de trabalho, né? E foi aí também, nesse momento, que a gente reencontrou, né, o Benigno Sobral, que também ele já fazia parte do convívio com o Tim, de outros trabalhos, e quando ele levou a canção também pro Benigno, foi aí que a gente começou já, puxa, é a música de trabalho e vamos fazer algo. Então a gente pode dizer que ela foi o embrião do projeto, ela possibilitou a gente realmente avançar. Então, pra gente, ela é uma música muito especial.
Esse texto que a Tati escreveu foi maravilhoso. E ela tinha uma frase que ela falava, ele era o mar, ela era a onda. E isso me tocou bastante, porque esse texto falava dessa questão do ir e vir das coisas, como as coisas são cíclicas na vida. E a canção fala um pouco disso, apesar de que ela aparentemente é uma canção de amor, mas ela fala muito dessa coisa cíclica que acontece no universo. As coisas vão e voltam na nossa vida. De repente você está retornando com pessoas que você há muito tempo não via, situações, lugares. Então essa coisa do retomar o tempo todo que faz, né?
Isso foi lançado como um single e hoje em dia a gente fala muito do single a single, né? Antigamente o pessoal se fechava no estúdio pra fechar um álbum, já vinha com um álbum conceitual, são aqui 12, 14, 13, 11, 10 músicas, não importa, mas era um álbum. E ele entrava ali e isso só saía dali a partir do momento que estivesse pronto, era quando era apresentado ao público. Hoje em dia, tem muito essa coisa do single a single, ou seja, você vai dosadamente alimentando o público, olha, tá aqui, ó, saiu mais uma, tudo isso disponibilizado em plataformas digitais, que é a forma de comércio musical hoje. Pra vocês, essa forma nova de disponibilização de música digital, sem fechar um álbum, sem, de repente, fazer ele físico, ou muitas pessoas utilizam ainda o formato físico, não sei se é o caso de vocês ou não. A visão da isso, dentro disso tudo, como é que é?
Nesse álbum, inclusive, a gente discutiu isso na época, né? E a gente resolveu lançar o álbum completo, porque a gente considera que a gente estava se mostrando pro público, a gente tinha que dar uma coisa que desse a nossa cara, né? Pro próximo trabalho, a gente já tá cogitando essa questão, mas veja, mesmo esse formato single a single ainda não tá uma coisa que está consolidada, né? As pessoas estão testando, porque eu acho que ainda é um momento de acomodação, a gente tá num momento de transformação de toda a produção musical, eu acho que a gente já não chegou ainda num ponto em que disse assim, ok, já sabemos as regras, ninguém sabe, você fala com todo mundo, e se eu vi várias pessoas super experientes em palestras falando que é um momento em que as pessoas estão descobrindo. Há vantagens de você lançar o single a single? Sim, há vantagens, mas também há um outro lado da moeda disso também, né? Que é você ter gás pra dar também esse gás em cada single que você lança. Porque se você for lançar single a single, mas também não fizer um trabalho forte em cada single...
Vai ser mais um single espalhado na
rede. Exatamente, também não vai adiantar muito. Então, assim, não é que existe uma fórmula ideal, eu tô dizendo. Eu acho que tem que ser visto caso a caso, né? O seu caso.
Essa questão do single a single, inclusive, até colocando o César no papo, hoje em dia é muito comum, como nós falamos, você lançar o single e ele vira acompanhado de um vídeo. Quer dizer, já é um pacote meio que padrão do pessoal, né? Até mesmo faz parte disso que o Tim acabou de falar, que é a questão da divulgação. Vocês trabalharam isso também ou mandaram só o single, veio um vídeo junto? Como é que...
É, no primeiro momento, até antes da gente fechar de lançar o álbum todo, a gente veio com o single e com o clipe. Então, a gente fez os lançamentos dessa forma. A gente fazia um encontro, como se fosse um pocket show, pra apresentar o vídeo, né? Era pra fazer essa festividade. Olha, temos a canção que nós lançamos e o vídeo. Então, nós iniciamos assim. Agora, a gente lançou o álbum todo e estamos também preparando vídeos pra essas canções. A gente já tá trabalhando, né? Agora, a gente tá fazendo alguns shows e é como se fosse nossa mini turnê aqui em São Paulo. As pessoas já estão conhecendo, né, o trabalho e a gente quer aproveitar já pra ir lançando esses vídeos. Mas, inicialmente, foi dessa forma. A gente fazia o single e já depois lançava um vídeo.
Meio pacote já era completo.
Eu acredito que a fórmula é essa mesma, né? Hoje a banda, o artista grava o seu CD físico, né? Pra ter, é uma coisa legal de ter.
O CD físico ainda é um produto interessante pra hora do show. Sim, pra comercializar em prateleiras e loja, talvez não. Mas no show é ali, porque a pessoa que foi pra assistir o show se envolve de tal forma que ele quer levar um pedacinho do show, da experiência que ele teve pra casa, né? Então eu acho que ainda aí é onde o CD físico tem importância.
Sem dizer que ficou barato, né? É uma alternativa um pouco mais barata. Antigamente, você fazia o CD, dava na mão da gravadora. A partir dali, eles queriam fazer o trabalho de divulgação e tal. E hoje eu penso que, tendo um álbum pronto, você pode não soltar ele na semana seguinte inteiro na internet. Você pode pensar em N estratégias. Por exemplo, como ir postando uma música a cada semana, uma música por mês. Ou até mesmo um clipe, um vídeo pra cada música. Tem algumas bandas que adotaram esse padrão. Então, você vai na internet, todas as músicas têm um vídeo. Isso é bem interessante hoje em dia também.
Legal, Cezinha. Aproveitando, inclusive, no primeiro bloco você falou sobre live sessions. A Final Vision tem algum projeto pra estar realizando ou já realiza alguma coisa nesse sentido?
Sim, hoje ainda não tem uma estrutura na qual eu possa fazer um ambiente, né, apropriado pra isso, mas tá nos planos. Ainda quero poder ter um espaço e criar uma produção, uma atmosfera e convidar os músicos, né? Penso muito nisso. E por enquanto eu tento fazer isso em lugares, né? Por exemplo, um estúdio, a gente pode pensar numa pequena produção para um estúdio, que seria uma live sessions, né? Porque, na verdade, o que é uma live session? É um ao vivo em estúdio, né?
É o que a Isso tá fazendo hoje aqui no Sons do Brasil.
Exato. Só que registrar isso,
sim,
né?
Em vídeo.
E passar pras redes, né? Essa é uma das propostas.
Interessante. E hoje é muito comum isso. Tem, como você falou, várias coisas acontecendo.
Sim, várias plataformas, né, fazem isso. Tem Facebook sessions, Spotify sessions, Wall sessions, né? A BBC também adotou esse modelinho de apresentação, né?
E até muitos dessas live sessions que o pessoal acaba registrando em vídeo, eu já vi em alguns momentos até sendo transformados em um programa programa para canal fechado, onde eles acabam criando um programete de meia hora lá, 20 minutos, sim, meia hora, sim. E acabam apresentando isso, né? Compilando num programa. Sim. É, isso também é uma coisa que tá acontecendo.
Porque é um conteúdo que você pode utilizar da maneira que você quiser.
Você pode picar ele, sim, da forma, sim, pode, claro, compactar.
Né? Exatamente.
Isso, vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos agora de Siga Sempre o Coração, né? Siga Sempre o Coração foi o nosso terceiro single, né, que a gente lançou. A gente fez essa programação, eu tava falando de fazer lançamento de 3 singles e logo em seguida lançamos o álbum. Vamos nessa, né? Siga Sempre o Coração.
Vamos nessa então, como o Tim falou aqui, Siga Sempre o Coração ao vivo com a Isso no Sons Brasil. A gente volta para dar sequência no papo.
Eu hoje acordei pensando nela, uma vida num segundo, tanta coisa que nos faz sonhar. Foi quando percebi o quanto é bela nossa estrada nesse mundo, o que cada um vem buscar. Então eu quis falar de forma diferente, mas eu vi que lá no fundo só queria mesmo te abraçar. Eu hoje acordei pensando nele, um sentido pro meu rumo, num caminho pra não me perder. Aí me deparei comigo mesmo e senti que estamos juntos nesse laço que nos faz crescer. Só enfim eu fui buscar meus sentimentos pra saber que bem no fundo só queria mesmo te encontrar e descobrir também que quanto mais eu busco, mais distante estou, tão perto do seu amor e de você. E mesmo assim, eu tento explicar o que eu sinto mais no fundo. Todo amor não tem explicação, apenas siga sempre o coração. Hoje acordei pensando nela, uma vida num segundo, tanta coisa que nos faz sonhar. Foi quando percebi o quanto é bela nossa estrada nesse mundo, o que cada um veio buscar. Então eu quis falar de forma diferente, mas eu vi que lá no fundo só queria mesmo te abraçar. Eu hoje acordei pensando nele, num sentido pro meu rumo, num caminho pra não me perder. E me deparei comigo mesmo e senti que estamos juntos nesse laço que nos faz crescer. Só enfim eu fui buscar meus sentimentos pra saber que nem no fundo só queria mesmo te encontrar e descobrir também que quanto mais eu busco, mais distante estou, tão perto do seu amor e de você. E mesmo assim, eu tento explicar o que eu sinto mais no fundo. Todo amor não tem explicação. E mesmo assim, eu tento explicar o que eu sinto mais no fundo. Todo amor não tem explicação. Apenas siga sempre, apenas siga sempre o coração.
Depois de Siga Sempre o Coração, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo. Cezinha, você, a partir do mês que vem aí, vai estar junto com a gente no Projeto Sons do Brasil.
Sim.
Que nós iniciaremos dia 9 de junho. Até já vão anotando na agenda aí, 9 de junho. É a segunda temporada do Sons do Brasil no Ateliê Travessia dessa vez. O ano passado tivemos o Lab Mundo Pensante. E o César é que vai estar fazendo esse registro em vídeo pra gente. Você acha esse momento do Sons do Brasil um momento bastante interessante dentro desse trabalho que você está fazendo? É uma oportunidade de você mostrar qual é a sua ideia, desenvolver tudo junto com essa parceria com a gente lá?
Totalmente. Eu acho que veio num momento assim incrivelmente conveniente. Mas eu acho que é isso. É um momento que eu vou conseguir testar muito do que eu pensei pro que eu quero oferecer pra outros também. E principalmente abrir porta pra bandas e músicos que tá um pouco escondido, né? Uhum. Tentar oferecer um material bacana de qualidade, uhum, né?
Eu acho que, como você falou, é uma grande oportunidade, aquilo que você falou no início, de tentar fazer um trabalho com qualidade e com custo mais baixo.
Sim.
Eu acho que vai ser um grande canal pra você mostrar pra galera, ó, é isso, sim, que eu tenho pra oferecer.
Exatamente.
É? Lá você vai estar junto com a gente, ou seja, é a nossa produção, estamos, uhum, com o controle da mesa, controle da luz.
Isso é ótimo.
Controle de tudo. Mas dentro desse trabalho aí, fora, quando você é contratado pelo artista, vamos supor, isso vai gravar um show. Eles te chamaram pra fazer registro num espaço X, onde o som é da casa, a luz é da casa, e você chega lá, você não tem esse contato direto com o pessoal pra você, isso é bastante complicado muitas vezes, não é?
É, eu acho que assim, é importante também partir essa preocupação dos músicos também, né? Se ele conseguir adiantar essa informação, ó, será que a gente consegue extrair o áudio? Será que a gente consegue trabalhar com uma iluminação assim, uhum, com essas cores? Isso já, uhum, enriquece a produção.
Ou né? Até mesmo, de repente, quando eles falaram, vamos fazer um show no espaço tal. Aí você fala, poxa, posso fazer o contato antes pra, de repente, buscar ou, claro, algumas necessidades que... também pode ser isso, né?
Sim.
Quando se fala em vídeo, esses fatos são bastante importantes pra que você consiga chegar num resultado, se não o ideal, mas o melhor possível.
É,
né?
Aquilo. Uma coisa que, quanto mais ela é feita, mais pensado, mais trabalhado, o resultado final vai ser melhor ainda, né? Dificilmente, se for uma coisa que não teve todo esse preparo antes, assim, a gente não conseguiu se atentar a esses pontos, também o trabalho final não vai ser tão bom. Uma coisa tá ligada à outra, né?
Com a galera da Isso agora, Show Sonhos Líquidos. Esse é o projeto de vocês atualmente, que engloba tudo isso que nós estamos mostrando aqui. Vocês estão circulando com ele.
Isso mesmo. Sonhos Líquidos é o nome do trabalho. A gente vai estar apresentando algumas canções no Travessia Musical também, no dia 11 de junho, no formato que a gente faz voz e violão, eu e o Tim. E no dia 13 de julho, no Teatro Bruta Flor, que é o show completo. E aí ele traz essa experiência líquida mesmo, né? A gente faz um show de uma forma que a gente vem acolhendo as pessoas e ela tem uma experiência diferente, né? Ela acaba participando do show que a gente tá fazendo. Tem tudo a ver com isso que a gente tá falando da questão de quem nos inspirou, né? A gente tem um texto baseado em Guimarães Rosas, mas a gente também traz um outro filósofo que nos inspirou. E aí eu queria que o Tim compartilhasse um pouquinho, né?
O Bauma, né? Que é um filósofo aí bem atual, né? Nessa questão da liquidez que ele fala da sociedade, amores líquidos. Tem várias coisas que o Bauma escreveu sobre isso. E a gente gosta muito do pensamento que ele tem. Quer dizer, na verdade, a gente faz uma junção de vários pensamentos. Nós temos muita influência do pensamento taoísta também. Até por isso que a gente usa esse símbolo, que é uma mistura do yin yang, né? Com a clave de fa. Então a gente faz essa mistura do taoísmo. Misturamos tudo por uma panela com esses autores, com esses poetas todos e o Bauma. E daí surgiu Sonhos Líquidos, né? Que foi essa mistura toda disso. No show a gente propõe uma coisa meio sensorial. A gente gosta de trabalhar desde a chegada do público, dos aromas. A gente trabalha com vários níveis de percepções para que seja um mergulho mesmo, que é o que as canções propõem, né?
Uma coisa que eu quero ver com vocês é o seguinte. Vocês falaram de show lá no Ateliê Travessia, outro show no Teatro Bruta Flor, que são espaços, assim, bastante pequenos, mas que hoje, para essa linha de trabalho, essa nossa cena, tá sendo muito importante. Porque você acaba fazendo shows menores, mas pulverizando mais esse trabalho. A ideia é essa mesmo de vocês?
Sim, até porque hoje, né, o cenário musical, ele se transformou, né? Então, você tem que ter uma forma de caber nos lugares. Então, a gente já se apresentou em teatros, né? E também, dependendo do espaço, olha, não tem como comportar uma banda. Então, a gente vai, voz e violão, vai com a percussão. Então, vamos dizer assim que a gente se tornou flexível para poder pulverizar, apresentar o trabalho, né? Que pra gente o importante é isso, fazer o contato com o público, eles entenderem o que a gente quer dizer, qual que é a nossa proposta. Os formatos que a gente se apresenta, que a gente vê que muitos artistas estão fazendo dessa forma também, né? A gente tem conversado com outros artistas da área musical. Então a gente tá vendo que é comum ter o formato, né? Olha, a gente apresenta em duo, apresenta em banda. Depende do espaço, do local e da disponibilidade.
Tem uma coisa interessante também dentro dessa questão, que é isso também provoca uma nova percepção da apresentação. A gente fala que os nossos shows, a gente nem chama de show, a gente fala que é um encontro. Porque esse encontro causa uma intimidade. Eu acho que também é esse momento de mais intimidade com aquela pessoa que gosta do teu trabalho. Então não fica uma coisa impessoal, mas uma relação mais direta. Você conhece, você começa a encontrar aquela pessoa sempre nos shows. Então a gente está lá na porta, a gente gosta de receber as pessoas, falar com esse público que gosta do nosso trabalho. E isso dá essa proximidade. Eu acho que até nas redes sociais tem se procurado isso. Que o pessoal fala, né, nos cursos, engajamento, né? O tal do engajamento. Quer dizer, você tem uma pessoa que não só ouve sua música, mas ele gosta do que
empatia,
você fala.
Empatia, né?
É. Então, essa empatia, essa relação, nesses shows, como você está falando, nesses espaços mais alternativos, que estão aumentando muito na cidade, né? Você está tendo vários espaços assim, eles favorecem isso. Eles favorecem você ter essa relação de encontro, né?
E só aproveitando esse gancho do Tim, é porque aconteceu de encontrar pessoas de outros estados que viram o nosso trabalho e quando eles foram falar com a gente, assim, falei, nossa, vocês são acessíveis, né? Porque geralmente a gente pensa que artista não vai falar com a gente. Então, mesmo a gente não tendo essa fama, como grandes artistas que circulam, que já são renomados, é interessante você ouvir de uma pessoa que não é do seu grupo de amigos falar, que é de outro estado. Nossa, eu vim assistir e vocês são acessíveis, vocês vieram nos encontrar na porta, né? É legal você perceber como também os artistas são percebidos pelo público, né? Mesmo, como eu falei, não sendo de renomes, né? Então, pra mim, me tocou e a gente quer propor isso também nos encontros.
E até complementando um pouco esse assunto que nós estamos falando, eu quero também alertar vocês que hoje, às 17 horas, lá no Teatro de Utopias, Sons do Brasil também está dando start no projeto Sons do Brasil no Utopias, com o show do Anderson Oliveira, lá na Rua do Ilho 46. Os ingressos já estão esgotados, já vendemos todos. É uma casa que cabe 60 a 70 pessoas e já foram todos vendidos. Mas, uma vez por mês, estaremos lá com o show do Sons do Brasil. E eu vou aproveitar também para o seguinte... Quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil. Estamos trazendo aqui uma banda lá de Montes Claros. Uma banda legal que nós conhecemos pela internet, com um som bastante interessante. Dentro daquilo que está disponibilizado, nós pinçamos lá uma música chamada Na Roça. E a banda é A Outra Banda da Lua. Muito interessante o trabalho deles e a gente vai levar aí para que a galera do Sons do Brasil possa conhecer. A gente volta daqui a pouco no terceiro bloco.
Eu espero você. Logo quando saí da Babilônia, eu encontro você num pé de manga, chupando manga. Chupando manga. We'll be right back.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Um, dois, três, um, dois, três. Que a palavra doce derrete na boca e nos faz sentir pra vida toda. Entra nessa dança, nesse meu balanço, sem querer pensar. Da mente para o coração, na vida tem que ter paixão. Espera que eu já tô chegando e o jeito criança me faz a voar. E brinco nessa roda à toa, que essa vida é boa pra quem quer cantar. Solto, me mostro, não finjo que gosto, eu corro pra me balançar. Eu solto, me mostro, eu digo que gosto, eu canto até o sol raiar. Oh, 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 oh. Que a palavra doce derrete na boca e nos faz sentir pra vida toda. Entra nessa dança, nesse meu balanço, sem querer pensar. Da mente para o coração, na vida tem que ter paixão. Da mente para o coração, na vida tem que ter paixão. Venha nessa poesia, que essa brincadeira é pra se abandonar. Deixa que te surpreenda, pois a inocência vai se revelar. Eu solto, me mostro, não finjo que gosto, eu corro pra me balançar. Eu solto, me mostro, eu digo que gosto, eu canto até o sol raiar. Eu solto, me mostro, não finjo que gosto, eu corro pra me balançar. Eu solto, me mostro, eu digo que gosto, eu canto até o sol raiar. Eu solto, me mostro, não finjo que gosto, eu corro pra me balançar. Eu solto, me mostro, eu digo que gosto, eu canto até o sol raiar. Oh, 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 oh. Vem me encontrar, vamos cantar. Vamos brincar.
Voltando agora para o nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram a música Brincadeira com Aisso. Fala pra gente dessa brincadeira.
Pois é, essa música, aliás, assim, nessa versão que nós estamos fazendo aí, a versão acústica, né, onde a gente tá com dois violões, né, nosso produtor musical, o Benigno, tá fazendo um violão, eu tô tocando violão, o Telo tá na percussão, né, e a Tati fazendo o back vocal. Essa brincadeira é uma canção onde a gente procurou trazer essa questão da criança, né? Mas sem aquele olhar do tipo, ai, que saudade da minha infância. Não, é um olhar do tipo, a criança que tem em você. Quer dizer...
Eternamente.
Eternamente, né? Exatamente. Manter essa criança viva, né? Então não é aquela coisa da lembrança da criança, mas pensar, eu sou criança ainda por dentro e não deixar essa criança morrer, mais ou menos nessa linha aí.
A gente falou no bloco anterior sobre a questão dos espaços pequenos e vocês têm um trabalho dentro de um espaço nesse formato que é mais pequeno, nesse espaço onde vocês abrem para que os artistas levem levem esse som autoral deles aí, a galera que tá aí necessitando desse espaço para mostrar o seu trabalho. Vocês fazem a gestão do Teatro Piccolo, que é ali no centro de São Paulo, praticamente, na Rua Vaiandava. Como é que funciona isso lá com vocês? Como é que surgiu isso também na vida de vocês aí? Explica pra gente.
É, tudo tem uma história, a gente vai deixar de forma mais sucinta, eu vou até passar aqui pro Tim, né, porque eu venho depois, né, eu sou o segundo momento também do Piccolo Teatro, mas realmente é um espaço importante, né, pra esse momento que a gente tá vivendo.
Pois é, o Piccolo vai nessa linha que a gente tava conversando mesmo, né, e acho que ele abraça esse momento, né, que a gente tá vivendo. Ele surgiu do sonho do Walter Mancini, que é o dono do grupo Mancini lá dos restaurantes, ele sempre teve um sonho de fazer o teatro naquela rua, alguma coisa assim. Eu conheci por meio da Elô Cardoso foi quem fez o projeto do Piccolo, projeto cenográfico. Eu sou muito amigo da Elô, colaborei no projeto com ela. Ela me apresentou para o Walter como uma pessoa que poderia gerir o espaço. E nesse espaço a gente procura dar ênfase para a música autoral, que é algo que perdeu muito espaço na cidade, né? Então a gente procura dar muita ênfase para a música instrumental e para gêneros que às vezes não tem tanto espaço nos lugares tradicionais aí. Então a gente vai abrindo esse espaço para os músicos, convida eles para se apresentar. São apresentações curtas, a ideia são pocket shows mesmo, né? Bem simples, num formato meio acústico, e a gente oferece a estrutura toda, né, do local, assim, de luz, de som, temos técnico de som, assistente de produção e uma ajuda de custo para o artista que se apresenta, para que o artista possa ir lá com tranquilidade, tá, se apresentar. A gente não contrata show, a gente oferece essa ajuda de custo. A partir daí a gente propõe que o público colabore com o chapéu. Nós temos o chapéu do artista, que eu acho que é uma coisa bacana também, dessa visão do público ser atuante, né, do público não ficar tão passivo. A gente tem aqui, principalmente no Brasil, essa relação muito passiva, às vezes, do público em relação à cultura, né? Então, assim, não, dele atuar, né? Dele dizer, eu gosto, vou participar. É isso, né, que a gente faz.
Louvável. Parabéns pelo trabalho. Eu acho maravilhoso. Quem sabe, de repente, a gente não consegue armar uma live session no Piccolo, né?
Exatamente.
Ó, olha que link legal aí, não é?
E vocês falando dessa questão de espaços pequenos, é interessante porque, hoje, a tecnologia que a gente tem na questão de equipamentos, né? Câmera, gravadores, mesas, a gente conseguiu também compactar isso para esses lugares. Então, assim, é mais fácil fazer uma produção dessa hoje em dia. Antes, você ia ter que ter uma câmera gigante, ferragens enormes. Então, hoje, você consegue fazer uma produção bacana com uma coisa muito mais enxuta, né?
Cezinha, vamos pitaquear no Sons do Brasil?
Opa!
Então, por favor.
Bom, eu trouxe esse som. Ele é um projeto paralelo de uma banda que chama Dream Theater, que eles fizeram um projeto instrumental. Essa música é do segundo álbum deles, de 99, chama Acid Rain. É uma mistura de heavy metal com progressivo, com jazz e blues. Então é uma viagem a música, é muito legal. Vale a pena conferir o álbum.
Vamos lá então, pitaco do César Riara aqui nos Sons do Brasil, Acid Rain com Liquid Tension Experiment. E a gente volta pra gente passar uma régua no papo. We'll be right back. Voltando depois do pitaco do César Riar, Ace the Rain com Liquid Tension Experiment, a gente está chegando no final do programa e eu só tenho a agradecer mesmo vocês estarem com a gente aqui, agradecer os músicos aqui também, Benigno, Telo, obrigado por estar com a gente. César Riar, muito obrigado por ter aceito o convite, vir com a gente aqui, eu bater esse papo, falar um pouco mais desse trabalho, da importância, inclusive, do vídeo hoje em dia dentro de todo esse processo, e estaremos juntos durante os próximos 6 meses aí no Projeto Sons do Brasil, não é isso?
Novidade aí, muito boa.
Legal, então agradeço, tá?
Muito obrigado pela oportunidade, né, Serginho, de primeira vez que estou falando aqui numa rádio, então a gente fica pensando muito no que falar, mas foi muito legal. Bom, vou deixar aqui as redes sociais da Final Vision, né, que no Facebook tá @produçãofinalvision, você vai estar achando a página, e o Instagram também, que é final.vision_, como tinha outros nomes como Final Vision, tive que colocar esses pontos aí, visitem lá.
Galera da Isso também, Tati Luke, Tim, fomos alinhando um pouco, conversando há bastante tempo, mas uma coisa que eu falo pra todo mundo no Sons Brasil, se você não veio aqui ainda, você virá, aguarde. O espaço é pequeno, mas a gente vai ajeitando a casa pra todo mundo se aconchegar, tá bom? Então só tenho a agradecer mesmo vocês terem vindo hoje aqui e apresentar esse trabalho pra gente, trabalho bacana mesmo. Eu acho que hoje em dia, e isso vem bem de encontro à proposta Sons do Brasil, o que tem de trabalho bacana, o que tem de coisa boa rolando fora da grande mídia, é algo assim. Sim, é muito louco tudo isso. E a gente procura, dentro daquele pequeno espaço que a gente tem aqui, aos poucos tá mostrando e trazendo isso pro pessoal. Então eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui, tá bom?
Serginho, a gente que agradece, porque esse programa, ele é uma vitrine, né? A gente agradece por ter também pessoas que abrem essa oportunidade pra gente de estar aqui mostrando o nosso trabalho. A gente agradece muito. Aproveitando, né, essa vitrine, deixar os nossos contatos. Vocês podem achar isso, né? Lembrando que é isso com dois S's, dois O's, nas redes sociais como @IssoOficial, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, é assim, @IssoOficial. No dia 11 de junho, no Travessia Musical, lá no Ateliê Travessia, Rua Minas Gerais. Dia 13 de julho, no Teatro Bruta Flor, né, a partir das 20 horas. As duas apresentações são a partir das 20 horas. A gente tá com essa programação aí. Vocês também podem consultar nas redes sociais.
Valeu, Serginho. Bem bacana. O trabalho que você faz, maravilhoso. Muito bom estar aqui. Quero convidar todo mundo a ir visitar o Piccolo Teatro, que fica lá na Rua Vaiandava, número 40. Lembrando que é um palco aberto pra rua. Isso é uma coisa super bacana, porque é nova em São Paulo, né? O palco totalmente aberto. Toda a programação é gratuita e livre. Então as pessoas é só chegar e acompanhar a programação. Quem quiser seguir nas redes sociais, lembrando que Piccolo é com dois C's, Piccolo Teatro Oficial, tanto no Instagram como no Facebook, é só seguir a nossa programação semanal lá.
Querendo agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no comando da nave, com as suas mãos mágicas aqui, sempre no comando da nave. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar as redes aí, @projetosonsdobrasil lá no Facebook, @sons.do.brasil no Instagram e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas, desde o número 1, estão à disposição lá para você ouvir, distribuir pelas redes e se deleitar com tudo que o Sons do Brasil proporciona para vocês. Mixcloud.com/sonsdobrasil. Temos aqui no Sons do Brasil uma tradição, vocês vieram aqui já mandar essa sonzeira acústica, mas de primeira qualidade. A gente encerra o programa com uma música do artista convidado, mas a gente quer ouvir aquela lá do CD, com aquele trabalho todo, aquela produção toda, banda completa. Então vou pedir para vocês indicarem uma música para a gente poder encerrar o Sons do Brasil de hoje.
Então a gente deixa para vocês, com muito carinho, O Brilho do Seu Olhar.
Ok, vamos lá então, encerrando o programa Sons do Brasil de hoje, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais música, muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais alegria, diversão e tudo mais que o Sons do Brasil tem por aqui. Encerrando o programa, O Brilho do Seu Olhar com a banda Isso. Até a semana que vem, um abraço e até mais.
Entrei neste lugar e vi você sorrir. Pensei que eram estrelas, pensei que era o mar. Pensei como um sorriso pode uma vida mudar. Mas nada importa, vou abrir a minha.
você entrar. A paixão nasceu em mim quando entrei neste lugar e vi você sorrir. Eu sei que é tudo estranho, não tem como explicar. E se eu cheguei aqui, não tenho mais como voltar. Mas nada importa, vou abrir a minha porta pra você entrar. Agora que te achei, nada me interessa. Nada me interessa. Pensei que eram estrelas, pensei que era o mar. Porta pra você entrar. Agora que te achei, nada me interessa. Só o brilho do seu olhar, nada me interessa. Nada me interessa. Só o brilho do seu olhar. Nada me interessa.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.